Agora, vamos conversar aqui no São Lourenço Repórter. A gente está recebendo conselheiros tutelares que foram eleitos no último domingo. Estão aqui com um sorrisão no rosto. Não poderia ser diferente. Isso aconteceu de forma tão recente. E eu recebo aqui a Jéssica Nunes e a Tiene Caroline Tomaszewski. Bom dia a vocês, meninas. Começar pela Jéssica. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Cal. Bom dia, Tiene. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
Uma alegria inenarrável nesse momento, eu acredito.
Com certeza.
Você, a família, votou em você.
Exatamente. A gente lutou muito durante todo esse mês de setembro. Conversamos com muitas pessoas de São Lourenço e a gente conseguiu, graças a Deus, bastante apoio.
Qual foi o período de campanha?
Tem um período, né? 1º de setembro começou, né? Foi um mês de campanha.
Um mês de campanha para conseguir aquele voto que não é obrigatório. Isso deixa um pouco mais difícil ainda.
Exatamente.
A gente nunca sabe o que vai comparecer na urna.
É uma eleição facultativa, né? Então é mais complicada. E também tem a questão da falta de informação, às vezes, de muitas pessoas a respeito do Conselho Tutelar. Muitas pessoas a gente teve que conversar bastante até ela entender a importância de se votar num conselheiro, da gente escolher, né? Um conselheiro tutelar.
São 5 conselheiros eleitos. A Jéssica ficou em terceiro aqui no quadro geral, 237 votos. E a Tiene, a quinta colocada, Tiene Caroline Tomaszewski, 204 votos. A responsabilidade do primeiro ao quinto é a mesma.
Bom dia,
é um prazer estar te recebendo aqui no São Lourenço Repórter.
Bom dia a todos, bom dia comunidade, bom dia Jéssica. E muito obrigado pelo espaço, né, pra gente agradecer a todas essas pessoas que saíram, né, como a Jéssica falou, no dia 1º, para ir votar na gente, né, dar esse voto de confiança para a gente fazer esse trabalho dentro do Conselho Tutelar.
Comemorou também com a família?
Sim,
comemorou
com
os amigos?
Com certeza.
Acho que o domingo foi muito especial.
Foi num momento muito tenso, né?
Como é que acorda no domingo?
Muito tenso, com muito medo também, né? Porque, como diz, aquela responsabilidade de fazer com as pessoas saiam da casa, né? E dê esse voto pra gente, né? Mas graças a Deus, no final deu tudo certo.
Vamos lá, gente, tem que votar. Eu
Isso,
sei que não é obrigatório,
né?
Vamos votar.
Aquela mobilização de um mês, né? Tu nas redes sociais, nas casas, né? Divulgando, falando do trabalho. Então tem todo esse processo, né?
E a primeira pauta que eu queria passar para vocês, né, é sobre justamente uma palavra tão significativa quando se fala em conselho tutelar: responsabilidade.
Isso.
A gente conversa aqui com Brigada Militar, a gente conversa com o delegado, Dr. Edson Ramalho, e ele nos passa assim: olha, as ocorrências lá na DP, dia sim, no outro também, né?
Sim.
Lógico, não é divulgado na rádio, não é divulgado nas plataformas digitais. Isso. Até pela a responsabilidade que a gente
preservar
a imagem da vítima.
Isso.
Vocês estão preparadas, Jéssica, vocês estão preparadas para essa responsabilidade?
Sim, com certeza. Eu acho que desde o início que a gente faz aquele processo de entrar para fazer a inscrição, né, de fazer a prova, que a gente não entra só pela eleição também, né, a gente tem todo outro processo antes, né, tem um teste psicológico também. Então eu acredito que, na minha parte, eu tô assim preparada e quero muito fazer, né, pelos direitos das crianças, do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança.
O que que vocês mais escutam assim de ocorrências? O que que vocês sabem assim, o que anda acontecendo em São Lourenço?
Eu escutei bastante a respeito de crianças,
claro,
que não vão na escola.
Vocês não estão lá dentro ainda,
sim,
né? Vocês não
claro.
Têm acesso a essas ocorrências, mas
sim.
O que que vocês escutam?
Ouvi bastante a respeito de crianças que não vão na escola, abusos sexuais também ouvi bastante durante conversas. Infelizmente do próprio familiar, às vezes, que abusou e aí precisou, a avó falou pra gente que precisou da ajuda do Conselho Tutelar. Abusos e evasão escolar, crianças que não estão indo na escola. Né? Eu comentei esses dias até no programa a respeito de duas crianças que não estavam indo na escola, e o conselho foi até lá, né, para ver o que estava acontecendo. E aí, eu conversando com a mãe, eu descobri que elas não estavam indo porque elas estavam sofrendo tipo de bullying na escola, elas não queriam ir por causa dessa situação, né? Então eu vejo que o conselheiro tutelar, ele tem que conversar, ele tem que entender. Às vezes não é um motivo qualquer, ó, eu só não quero ir para a escola. Às vezes está acontecendo alguma coisa. Por isso que eu quero o conselho tutelar mais perto das escolas, mais perto da comunidade escolar, que é aonde a gente tem que trabalhar, aonde a gente tem que...
Sim, eu acredito que seja assim, vamos supor que teremos que trabalhar em rede, ter o acesso, né, de postos de saúde, né, da brigada, das escolas...
Tá pedindo para tu falar mais perto.
Das escolas, então a gente ter mais presente com a comunidade também para ter um bom trabalho, né?
A Jéssica cita um exemplo ali que até assusta, assim, né? É meio chocante quando se toca no termo abuso.
Abuso.
Mas isso acontece. E o conselheiro tutelar, eu acredito que não é só uma eleição, é uma vocação. Uhum, não sim. É qualquer um que consegue contornar, trabalhar em cima de um tema tão delicado, um tema tão difícil.
É verdade.
Né? Então, até isso eu acredito que vocês se prepararam nesse contexto, ao longo fazendo a campanha eleitoral, mas pensando, se eu for eleito, eu vou ter que trabalhar com esse tipo de tema frequentemente.
Sim, com
porque
certeza.
Infelizmente acontece em São Lourenço.
Tem muitas pessoas que não entendem, né, a função de um conselheiro, mas tem crianças, infelizmente, que estão sendo violentadas, sendo abusadas dentro de casa. O conselheiro, se elas não estão tendo essa proteção dentro de casa, que é onde elas têm que ter a maior proteção, vamos dizer assim, então, quem é que vai ajudá-las, né? Quem é que protege essas crianças? Então, o conselheiro está aí para ajudar essa que está sofrendo abuso, que não está tendo seus direitos garantidos dentro da própria casa.
Vou fazer uma pergunta aqui para ambas agora, uma pergunta escrita aqui, tá?
Sim.
Assim, o que vocês... Começar por você, Tiene. O que, que vocês identificam no atual serviço do Conselho Tutelar? O que vocês identificam no atual serviço do Conselho Tutelar que vocês podem contribuir a partir do dia 10 de janeiro?
Eu acredito que desde que eu entrei e escutei as pessoas falarem assim nas suas casas, escolas, né, essa parceria de ter mais, né, o contato deles ou conselho dentro da comunidade, dentro das escolas, para trabalhar em rede. Eu acho que isso falta muito, né? Não é divulgar o que está acontecendo dentro da casa e expor, porque isso não pode, mas sim ter essa parceria de todos trabalharem juntos para no trabalho ser melhor.
Jéssica, e você?
Exatamente. É o que eu tenho pensado, assim, é o que pessoas me falaram, principalmente quando eu fui nos bairros ali, nas vilas, esse contato, conselho e escola, né?
Isso está carente hoje?
Né? Porque lá a gente vai trabalhar com crianças e adolescentes, e as crianças e adolescentes estão, na maioria das vezes, nas escolas. Então, precisa desse contato até para a gente poder fazer palestras, para a gente poder dar orientações para a criança, para os pais poderem confiar no trabalho de conselheiro tutelar. Infelizmente, a falta de confiança muitas vezes é falta de informação, não entendem a necessidade, não entendem a importância, não entendem que o conselheiro tutelar foi criado para proteger.
Isso tem números que comprovam isso. O que, que eu estou querendo dizer? Até uma... No final vai ser uma opinião, mas antes uma informação. Quando a gente conversa aqui com a Polícia Civil, por exemplo, eles têm feito um trabalho preventivo, até nas escolas agora. E é comprovado, tem números ali, né, que a prevenção é o melhor caminho, né? Então, a prevenção é um trabalho certeiro, é um trabalho que tem resultados. Tanto a Brigada Militar, Polícia Civil, tinha aquele trabalho também dos bombeiros, bombeiro mirim, que trabalha com valores, mas são todos trabalhos preventivos. E eu concordo com vocês, eu acho que está carente essa parte, esse trabalho nas escolas. O conselho pode e deve fazer, tenho certeza que vai ter um resultado.
Eu acho de expor quem é o conselheiro, o que um conselheiro faz.
Estou,
né,
aqui para te ajudar.
Isso mesmo, desta maneira. Eu acho que tem que ser visto mais na comunidade, visto mais nas escolas, ter essa parceria de todos em rede, ter trabalhado.
assume então dia 10 de janeiro, é isso?
Isso, 10 de janeiro.
Então tem um tempo para se preparar até lá.
Temos. A gente vai
Vocês
ter
estavam me conversando
mesmo.
Em off aqui, como é que é? Tem uma capacitação, isso, é isso?
Tem uma capacitação antes de assumir.
Começa quando? Como é que funciona?
Agora dia 6 tem reunião,
eu acho,
né?
Que dia 6 tem reunião e a gente vai sabendo aos poucos, assim, quando é que vai começar, né?
Com todos os 10 ou é nível nacional? Deve ser a nível nacional, né? Foi uma eleição
isso,
a nível
isso,
nacional.
Acredito que vai ser os 10, porque um conselheiro tirando férias, o suplente assume, né?
Ah, é? Não sabia isso. Disso.
Sim.
Cada vez que um tira férias, o suplente entra...
Isso. Ele fica, né... Pra poder fazer esse repasse pra gente poder um sair e ele fica assumindo o lugar.
Tá certo. O que, que vocês gostariam de colocar assim pra nossa audiência, pra gente finalizar a nossa entrevista? Antes de tudo e qualquer coisa, eu gostaria de passar também que o São Lourenço Repórter, o que a gente sempre fez nesses 34 anos de história, foi deixar o programa de portas abertas para todas as entidades, ainda mais uma entidade como o Conselho Tutelar. Eu acredito que a gente tem muito a contribuir, que a gente vai trabalhar junto. Sim. Ao longo desses 4 anos. Então, é simplesmente e objetivamente dessa forma, colocar o programa sempre à disposição de vocês. Aqui eu quero que vocês se sintam em casa. E queria ouvir de vocês, o que, que vocês gostariam de passar para a audiência, se quiserem dar um recado sobre o trabalho de vocês, o que esperar nesses 4 anos, fiquem bem à vontade.
Então,
começando pela Jéssica.
Nós, conselheiros tutelares, futuros conselheiros tutelares, né, porque a gente vai ser empossado em janeiro, a gente está aí para ajudar, para atuar com responsabilidade. A gente vai trabalhar para que a comunidade, para que a população de São Lourenço tenha confiança no trabalho dos conselheiros e possam contar quando tiver alguma denúncia. A gente vai atender, entendeu? Não vamos nos omitir diante de denúncias. E a gente está consciente de que, infelizmente, existem muitas situações de violações, tanto na cidade como no interior. Então, nós vamos trabalhar com responsabilidade, com firmeza, com empatia. Podem contar com um conselho tutelar.
Qual é a trajetória profissional da Jéssica?
Para que eu pudesse me inscrever para me candidatar ao conselho tutelar, né, a gente tem que ter experiência com crianças. Então, eu faço trabalho voluntário com crianças há mais de 10 anos na igreja na qual eu frequento, né, semanalmente.
Oh,
isso, a gente faz trabalho voluntário, a gente ensina responsabilidade, educação cristã, é claro, para as crianças. E a gente ajuda, a gente conversa, a gente entende a realidade das crianças e dos adolescentes também, porque eu já trabalhei com jovens. Então, eu sei que como conselheira tutelar, a gente pode fazer muito mais pelas crianças e adolescentes da nossa cidade do que, às vezes, na comunidade a qual
ali
eu pertenço.
Ali que tu,
né,
identificou essa vocação.
Exatamente, ali que eu identifiquei. E por isso eu fiz a minha inscrição para o conselho tutelar esse ano.
Vamos lá, Tiene. De que forma você espera poder contribuir nesses 4 anos?
Em primeiro
anos?
Lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que votaram. Quero fazer um bom trabalho, né, como faço as palavras da Jéssica. Quero me dedicar o máximo, né, para atender, para as ocorrências, para que for neste momento.
E conta um pouquinho para a gente encerrar da tua trajetória profissional.
Eu trabalho já há bastante tempo em escolinhas de educação infantil, já trabalhei em escolas, né? E atualmente também trabalhei na Primeira Infância Melhor no PIN, 3 anos, né? E agora...
Foi
no...
um programa bem conceituado.
Sim,
aqui no
com certeza. Foi a primeira, né? Logo o primeiro programa que teve, que eu fui, que eu atuei. Esses
não
3 anos.
Tiraram dinheiro do PIN, uma coisa assim, nesses últimos anos? Aí não teve
eu acho
um
que
fato,
sim, que
assim?
Teve, né? Acho que ele tinha uma ligação com a Santa Casa, alguma coisa assim, que eu me lembro.
Infelizmente teve uma quebra
tinha uma
de recursos.
Parceria de convênio, né? Mas não sei muito também. E eu trabalho atualmente na PAI, aqui de São Lourenço do Sul, 10 anos que eu trabalho lá, né, que eu faço esse trabalho. Então, acho que a gente vai, na carreira, a gente vai alimentando o currículo, como se diz, né?
Mas ambas têm uma trajetória bem significativa,
sim,
e bacana, legal.
Então, eu acredito, assim, que eu esteja bem pronta para trabalhar com esse novo processo, esse novo trabalho que vem.
Com esse currículo de ambas aqui e dedicação, tenho certeza que serão excelentes conselheiras tutelares. A gente está bem servido.
Uhum.
Obrigado pela presença de vocês aqui no São Lourenço Repórter. E repito, o programa está sempre de portas abertas.
Sim, com certeza estaremos aqui.
Com certeza. A gente quer agradecer essa oportunidade.
Essa oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, a gente agradece também.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.